São 11 horas e 3 minutos e pra gente conferir mais sobre essas informações, a gente fica ligado aqui no Jornal da 89.
11:03. E a Universidade Estadual da Paraíba definiu o novo calendário acadêmico do semestre aí após a greve dos professores.
Pois é, até que enfim, né? Acabou essa greve e o pessoal vai voltar a estudar. De acordo com o que foi definido, Catarina, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, as aulas remotas retomam já hoje, quarta-feira, dia 10, e as presenciais retomam no dia 2 de fevereiro de 2026.
E aí, de acordo com a proposta que foi acolhida pelo Conselho, ficou definido que o retorno às aulas já acontece hoje, né? Igual a Luciana falou, né? De forma remota, ainda até o dia 20 de dezembro, para eles terminarem a primeira unidade, né? E com o fim da primeira unidade, dentre outras datas.
Pois é, é complicado porque os alunos que são de presencial vão fazer aula remota para tentar suprir o calendário que ficou estagnado e parado, porém, a gente sabe que perde bastante
qualidade,
porque quando a aula ela é de fato EAD online, ela tem uma propositura diferente, mas, por exemplo, disciplinas práticas e cursos práticos, ao caso de veterinária, dentre os outros, é muito complicado você fazer aula remota, especialmente se já estiver em um período mais adiantado. Catarina, o período 2025.2 contará inicialmente com 104 dias letivos. As propostas do calendário acadêmico acolhido pelo CONCEP levam em consideração o recesso natalino e o recesso de final de ano, além de 30 dias de férias coletivas, que é uma piada passar quase dois meses em greve e ainda ter mais 30 dias de férias coletivas. Enfim, a gente não vai questionar aqui a questão dos direitos dos trabalhadores, mas quem se prejudica ao final das contas são os alunos.
Exatamente. São 11 horas e 5 minutos e a Escola Estadual Terezinha Carolino de Jaçanã tem um projeto premiado na FECITERN.
Pois é, o evento ele foi realizado nessa terça-feira, dia 9, no campus da UERN, em Natal.
Primeira edição da Feira Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira, 9 de dezembro, no campus da UERN, em Natal, reuniu 88 projetos científicos desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental, os anos finais, e do ensino médio de 73 escolas potiguares. Entre os trabalhos apresentados, o projeto de iniciação científica Produção Sustentável de Uva no Sítio São Domingos, em Jaçanã, no Rio Grande do Norte, recebeu o título de destaque da 7ª Diretoria Regional de Educação e Cultura na edição deste ano da feira. A professora orientadora do projeto, Jaçanã Teles, ressaltou que o trabalho foi apresentado com segurança e domínio sobre o tema.
Olá, Ferreira Neto e todos os ouvintes da 89 FM. Sou a professora de língua portuguesa, Jaçanã Teles. Trago para vocês a satisfação de, mais uma vez, destacar o protagonismo dos nossos estudantes, especificamente os estudantes da Escola Estadual Professora Terezinha Carolina de Souza, da cidade de Jaçanã, Rio Grande do Norte, onde eu também atuo. A partir de um concurso interno com a temática sobre o meio ambiente e através da prática de produções audiovisuais, os estudantes da primeira série do turno matutino, Juscerlândia da Silva e José Matheus Dantas, desenvolveram um projeto de iniciação científica intitulado Produção Sustentável de Uva no Sítio São Domingos, que é a zona rural, né, de Jaçanã, sob minha orientação. E esses estudantes, eles apresentaram este projeto na última feira de ciências do IFPB e, 9 de dezembro, Matheus participou da FECITERN, que é a Feira de Ciências, Inovação e Tecnologia do Rio Grande do Norte, que foi realizada no campus da UERN, em Natal, sendo destaque da 7ª DIREC. A premiação de José Matheus reforça, né, a confiança que eu tenho na capacidade e brilhantismo dos nossos estudantes. Para o desenvolvimento desse projeto de iniciação científica, eu gostaria de agradecer a gestão da escola e principalmente nossa coordenadora Elvia, que durante todo o processo nos concedeu total apoio.
A feira contou com avaliadores, docentes e técnicos da UERN e de instituições parceiras. Os projetos premiados incluem os 3 primeiros colocados do ensino fundamental e os 2 primeiros do ensino médio, além de destaques específicos por categorias. Com a colaboração de Antônio de Pado Sobrinho, Ferreira Neto para a Rede Cidade de Rádio.
Pois é, para Parabéns aí aos alunos. Seguimos aqui às 11:08.
E voltando a falar ainda sobre a UEPB, a instituição vai oferecer 5.918 vagas em 2026.
Pois é, a seleção vai acontecer por meio do sistema de seleção unificado, que é o SISU. Os estudantes poderão utilizar as notas, né, das três últimas edições, também do Exame Nacional de Ensino Médio, para o curso que deseja.
O número de vagas para ampla concorrência e seleção por meio do sistema de cotas não foi divulgado ainda pela instituição.
Olha, na edição anterior, o número de vagas abertas foi um pouco maior. Foram abertas 5.970 novas vagas para todos os cursos de graduação nas instituições em 2025. Mas, como a gente falou agora no início do jornal, estava em greve, era para alunos terem concluído agora, no final do ano, não houve a conclusão, então por isso houve essa redução na oferta de vagas.
Inclusive, esses que vão entrar pelo SISU só vai começar a ter aula em maio do ano que vem, justamente por conta da adequação do calendário.
Tudo atrasado.
11:09. E em Cuité, o processo de pré-matrícula se encerra nesta segunda-feira, dia 15.
Pois é, o procedimento é para os estudantes veteranos.
Pré-matrícula para o ano letivo de 2026 na Rede Municipal de Educação de Cuité começou e segue até a próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro. De acordo com o calendário definido pela Secretaria Municipal de Educação, o processo começa com a pré-matrícula preferencial dos veteranos. A secretária municipal de Educação, Aline Nieble, ressaltou que a etapa é considerada fundamental para que a rede municipal dimensione com antecedência a demanda de cada escola.
Nós estamos agora, como se diz, na reta final do ano letivo. O ano letivo ele se encerra agora dia 18 de dezembro, com quem passou por média, a finalização do quarto bimestre, e a gente vai ter aí mais uns 2 dias de provas finais. E estamos agora aqui chamando o pessoal que ainda não renovou sua matrícula, que ainda não se dirigiu à escola para seu filho ou para você mesmo, que se dirija até a unidade mais próxima, onde seu filho estuda, para que você renove a matrícula. Esse processo de renovação de matrícula, ele é uma forma de organização e planejamento da Secretaria de Educação, pois é através dele que nós temos condições de organizar a oferta de novas matrículas para 2026, organizar e planejar. Inclusive, pais, é também um momento muito oportuno para você fazer a renovação de se mudou de endereço, levar lá o comprovante de residência, se você mudou de contato de telefone, você atualizar também, e também ver a questão dos documentos do seu filho ou seu mesmo que ainda não foram entregues à unidade escolar. Nós precisamos manter os cadastros atualizados, pois nós trabalhamos em rede com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência, Secretaria do Estado da Paraíba, onde muitas vezes os dados que são informados precisam ser passados de um sistema para o outro, para que a gente possa ter de forma contínua, de forma realmente responsável, a educação andando e buscando melhorias para esses estudantes. Então, a renovação ela traz um planejamento para a Secretaria e também uma atualização cadastral de cada aluno do nosso município. Aí tem crianças que precisam, é obrigatório levar o cartão de vacinação, o cartão do SUS, atualizar o cartão de vacinação é necessário e importante, se dirigir à unidade de saúde mais próxima, se tiver dúvidas em qual vacina está realmente atrasado, porque nós precisamos receber e vamos pedir para que os pais tragam o cartão de vacinação atualizado. Outro ponto também, Ferreira Neto, que nós identificamos foi assim, nós estamos participando muito de Olimpíadas, de competições que muitas vezes os nossos alunos, eles precisam participar, seja a nível regional, estadual ou nacional, e precisam ter a documentação. Nós nos deparamos com a dificuldade que foi CPF, identidade de alguns estudantes. Então, pais, desde já quero pedir a vocês para que vocês possam fazer, correr atrás desse documento para a gente poder realmente ter essa documentação atualizada.
A Rede Municipal de Educação de Cuité oferece ensino em diferentes etapas e modalidades, que inclui educação infantil, ensino fundamental, além das escolas integrais e da EJA. Para a Rede Cidade de Rádio, uma reportagem de Ferreira Neto.
Responsabilidade com a informação. Prudência com a opinião. Isso é o jornalismo da 89.
O trenó do Papai Noel chegou na 89 FM e avisou.
É Natal!
O Natal está chegando. E com ele, o pulsar de um coração cheio de amor, que une famílias, espalha alegria e faz o mundo brilhar com a luz da esperança.
O Natal está chegando, comece a se preparar. Já nasceu Deus menino para nos abençoar.
No Armazém Paraíba é o lugar de sonhar.
Feliz Natal.
Cuide da sua saúde com confiança. O Hub Medical de Cuité oferece uma ampla gama de exames e procedimentos de alta qualidade para você cuidar da sua saúde. Biópsias de mama e tireoide, pequenas cirurgias, endoscopia, colonoscopia, espirometria, bioimpedância e calorimetria indireta. A equipe do Hub Medical Cuité é experiente e dedicada para fornecer resultados precisos e rápidos. Hub Medical Cuité. Informações e agendamento no 83-999-249594.
Jornal da 89.
Atenção, já foi comprovado. Em Nova Floresta, o melhor local para fazer o seu empréstimo é com Amigo Sem Gramas, que já está no mercado há mais de 10 anos. Lá você encontra juros baixos e o melhor atendimento com respeito pelos seus clientes, pois o nosso Amigo Sem Gramas não trabalha com propaganda enganosa. Vá lá e confira Sem Gramas Serviços, ao lado do antigo Pague Fácil em Nova Floresta.
Final do ano com a criançada na moda é na Kids Mais Moda Infantil, com a grande diversidade de roupas infantil e infanto-juvenil. Roupas para formatura, batizados, festividades natalinas, roupas sociais, além de calçados infantis e perfumaria. E claro, muitas opções para presentear. Siga-nos, arroba Kids Mais Moda Infantil. Rua Caetano Dantas, próxima à Igreja Matriz, em Cuité. Kids Mais Moda Infantil.
Jornal da 89.
Atenção! Agora a Clínica Oral e Medical oferece ultrassonografia com médico especialista Dr. Emílio Nóbrega. Atendimentos de segunda a quinta a partir das 17 horas e na sexta-feira a partir das 8 horas da manhã. Precisa de um horário diferenciado? Agora é possível fazer seu exame de ultrassonografia também à noite na Clínica Oral e Medical em Cuité.
Faça suas compras com praticidade e qualidade do supermercado Dois Irmãos Rede Super Legal. Além de oferecer uma variedade de produtos que vão desde alimentos até itens de higiene, limpeza e utilidades domésticas, o supermercado Dois Irmãos Rede Superlegal conta também com açougue, garantindo o que há de melhor em carnes, e padaria com produtos deliciosos e de qualidade para completar suas refeições. Supermercado Dois Irmãos Rede Superlegal fica localizado na rua Floriano Peixoto, no centro de Cuité.
Jornal da 89.
Veja bem as cores do mundo.
Atenção, atenção! Já pensou em concorrer a 3 motos 0 quilômetro e ainda 40 mil reais em vales compras? É isso mesmo! Na Ótica Mirna, além de cuidar da sua visão com estilo e qualidade, você ainda tem a chance de sair com a moto nova! A cada R$50 em compras, ganhe seu cupom da sorte para participar dessa super promoção! Temos exame de vista toda segunda-feira na Ótica Mirna Cuité, na rua Floriano Peixoto, 165. Telefone WhatsApp 998-47-0888.
Agora na Clínica Antônio Medeiros, semanalmente teremos atendimentos das seguintes especialidades: cirurgia geral, cirurgia das doenças do aparelho digestivo, fígado, vesícula e pâncreas, clínica médica, geriatria e cirurgias ginecológicas. Com a equipe médica, Dr. Antônio Medeiros Dantas e Dr. Antônio Medeiros Dantas Filho. Agendamento no telefone 839-9849-4018. Clínica Dr. Antônio Medeiros, Rua 15 de Novembro, ao lado do Hospital Municipal de Cuité.
Jornal da 89.
O Natal chegou nas lojas da Rede Unilar. E junto dele, as melhores ofertas do ano. Tem a Smart TV, 32 polegadas, 949 à vista. Ou leve em parcelas de R$94,90. Conjunto de sofá completo, 2 e 3 lugares, 799 à vista. Lavadora 10 quilos, só 399 à vista. Natal com as melhores ofertas. Para você comprar tudo para a sua casa, é nas lojas da Rede Unilar. Comprar barato é aqui.
Feliz Natal.
Feliz Natal.
Ai, como eu amo Natal.
Jornal da 89. Um oferecimento. Supermercado Supernovo. Aceitamos todos os cartões de crédito, débito e alimentação. No cartão próprio do Supernovo, quaisquer compras podem ser divididas em até 3 vezes sem juros. Você pode fazer o seu cartão em qualquer uma das lojas do Supernovo, em Nova Floresta, na BR, em Cuité, na rua 25 de Janeiro e no Supernovo Atacarejo.
Agora são 11 horas e 18 minutos.
E nesta quarta-feira, Luciana, acontece lá em Barra de Santa Rosa uma audiência pública.
Pois é, na ocasião, é destinada aí à apresentação do segundo relatório quadrimestral da Secretaria de Saúde do município. Tele de Souto Nunes, que é a secretária de saúde, fala sobre a importância desse momento.
Estou aqui mais uma vez para convidá-los para participar da apresentação do segundo relatório quadrimestral e do período anterior. Às 14 horas, na Câmara dos Vereadores, estaremos realizando a nossa prestação de contas para a população. É de suma importância para que a gente possa cumprir os requisitos legais da participação popular. Então, é importante que todos estejam presentes para que a gente possa, junto, apresentar o nosso trabalho, para que a gente possa prestar contas do que foi realizado até agora e do quanto a nossa gestão tem sido responsável com a saúde de Barra de Santa Rosa. Conto com a presença de todos vocês. Será um prazer estar lá conversando com vocês.
Fica aí o convite, né, para todos prestigiarem a apresentação que acontecerá logo mais às 14 horas na Câmara Municipal em Barra de Santa Rosa. E a gente agradece a Tele de Souto Nunes pelos esclarecimentos.
11:19, ampliado na Paraíba a oferta de cirurgias eletivas em hospitais filantrópicos.
Olha, Catarina, durante a 10ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite, que aconteceu em João Pessoa, foi apresentado o planejamento estadual para ampliar o acesso da população às cirurgias eletivas em hospitais filantrópicos. Essa iniciativa é desenvolvida em parceria com o governo federal e também as confederações das Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos.
Nessa ocasião, Luciana, também foram repassadas orientações sobre a nova vacina para gestantes contra o vírus sem sinal respiratório. O encontro marcou um momento de alinhamento das ações de fim de ano e de integração entre estado e municípios para fortalecer a rede assistencial.
Pois é, aqui na Paraíba o planejamento ele foi estruturado conforme o perfil da assistência de cada unidade, né? E todo o fluxo será gerenciado pelo Complexo Regulador Estadual, que seguirá rigorosamente a ordem da fila, garantindo transparência, prioridade adequada e também um processo unificado de regulação.
11:20, a primeira remessa de vacinas contra o vírus sem sinal respiratório, causador das infecções do trato inferior em crianças pequenas, chegou à Paraíba.
O imunizante, ele foi enviado pelo Ministério da Saúde e é destinado às gestantes em todo o estado. O governador João Azevedo falou sobre a importância da vacina.
Pois é, dessa vez está chegando uma nova vacina que é contra o vírus sincicial. Que é um vírus que causa problemas respiratórios para gestantes e, evidentemente, a gente tem também, com essa vacina, a intenção de proteger os recém-nascidos. Então, nós já recebemos aí 13.570 doses e, logicamente, serão aplicadas nas unidades básicas de saúde dos municípios. O Estado recebe essas vacinas, faz a distribuição e aí, para fazer a distribuição, a gente já tem uma prática muito grande. A exemplo do que aconteceu na época da pandemia, em que a gente recebia vacina às 5 horas da tarde e no outro dia já estava nos 223 municípios da Paraíba. Da mesma forma, nós estamos recebendo essas vacinas e estamos distribuindo, e é importante que cada gestante procure a unidade básica de saúde para tomar essa vacina. Vacina salva, vacina protege. E isso para a gente, para o Estado, que pelas campanhas que tem feito, tem voltado o índice de proteção aos patamares que mais nos interessa, que é de proteção verdadeiramente de todo o conjunto da sociedade. Faço um apelo aqui a cada mãe, a cada gestante que está aí, procure a unidade básica de saúde, porque as vacinas já estão sendo distribuídas.
Olha, Catarina, estima-se que o vírus sincicial respiratório seja responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite viral aguda e por aproximadamente 40% das pneumonias em crianças menores de 2 anos. E a gente ouviu o governador João Azevedo falando sobre a importância. Ele que é um defensor da vacina, assim como nós, né? Se você puder essas vacinas, por exemplo, aqui para Cuité, eu acho que veio 43 só.
Uhum.
Porque ela já vem destinada àquelas gestantes que têm aí uma questão de risco. Mas se você quiser saber mais informações sobre esse assunto, você pode procurar a Secretaria de Saúde do seu município.
11h22. E a Polícia Científica do Rio Grande do Norte emitiu um alerta sobre a síndrome da morte súbita do lactente, após registrar a chegada de casos que exigem investigação detalhada por parte dos peritos.
Pois é, essa síndrome, ela é caracterizada como falecimento inesperado de um bebê com menos de um ano, aparentemente saudável, cuja causa não é identificada mesmo após a necropsia completa ou a análise do local e também a revisão cuidadosa dessas informações clínicas.
Por isso, o diagnóstico só é confirmado quando todas as demais possibilidades, naturais ou não naturais, são descartadas.
Pois é, de acordo com a instituição, viu, a SMSL, que é a sigla para a doença, costuma ocorrer durante o sono e afeta principalmente as crianças entre 2 e 4 meses. É uma etapa em que os fatores de risco relacionados ao ambiente podem se tornar determinantes. E por que que essa nota veio especificamente da Polícia Científica? Porque pode achar, pode, por exemplo, ser uma morte acidental, pode achar que foi uma morte causada. Então, é preciso que se chegue ao fator, né? Identificar a causa para entender as consequências dessa doença, se é a síndrome ou não.
11h24. E em Cuité, a USF Luísa Dantas de Medeiros irá realizar uma ação alusiva ao Dezembro Vermelho.
Pois é, e essa ação será realizada amanhã, quinta-feira, dia 11.
A Unidade de Saúde da Família Luísa Dantas de Medeiros, localizada no bairro Antônio Maris, popular Tambor, em Cuité, realizará nesta quinta-feira, dia 11, uma ação especial dentro da campanha Dezembro Vermelho, mês dedicado à prevenção, ao respeito e ao cuidado com HIV e AIDS, como explica a enfermeira Márcia Medeiros.
O mês de dezembro, ele é um mês dedicado à conscientização, prevenção e cuidado em relação ao HIV e AIDS, né, o Dezembro Vermelho, onde a gente reforça ainda mais a importância da informação, do acolhimento e principalmente da prevenção, né? Muitas pessoas não entendem a diferença entre HIV e AIDS. O HIV, ele é um vírus da imunodeficiência humana. Quando uma pessoa tem HIV, significa que ela está infectada pelo vírus que entra no organismo e ataca as células de defesa. Mas ter o HIV não significa ter a AIDS. Muitas pessoas vivem anos com HIV sem apresentar sintomas. E hoje temos vários tratamentos, o tratamento sendo realizado corretamente, a pessoa tem uma vida normal e saudável. Já a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é o estágio mais avançado da infecção do HIV. É quando o sistema imunológico, ele fica enfraquecido e a pessoa começa a ter outras doenças oportunistas, como pneumonia, tuberculose, perda de peso intensa, febre persistente, entre outras. Mas a AIDS é uma condição e não um vírus. Nem toda pessoa com HIV vai desenvolver AIDS. Com o tratamento, é possível evitar que o HIV evolua para a AIDS, né? Então, amanhã, a gente terá uma tarde especial dedicada para testes rápidos e IST. Um momento para quem deseja se cuidar, prevenir, né? Serão ofertados testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. São testes simples, seguros, gratuitos, sigilosos, né? Todo o resultado fica somente entre o paciente e o profissional. O resultado sai em poucos minutos, né? Então, cuidar da saúde sexual é um ato de amor consigo e com o outro. A prevenção é sempre a melhor opção, né? Sempre o melhor caminho. Então, convido você que deseja realizar essa testagem rápida a participar amanhã à tarde na Unidade Luísa Dantas, de 1 às 17 horas.
A ação busca incentivar que mais moradores procurem a unidade para realizar a testagem e receber orientações. Ed Silva para a Rede Cidade de Rádio.
Não é apenas uma opção. É o jeito diferente de informar. Jornalismo da 89.
O trenó do Papai Noel chegou na 89 FM e avisou.
É Natal!
Olá, eu sou Janaína Alves e vou te dar vários motivos para você fazer suas compras aqui no Supernova Atacarejo. Dispomos de estacionamento amplo. Temos Banco Bradesco, que além de todas as suas funcionalidades, realizamos saque Pix de qualquer banco. O dinheiro está na mão. Temos padaria, açaeteria, um açougue hortifruti completaço com produtos de qualidade fresquinho com aquele precinho. Atendimento de excelência e, é claro, uma grande variedade de produtos aguardando por você. Vem pra cá, vem pro Supernovo.
Em Cuité, Espaço Saúde Josi Cavalcante, produtos médico e hospitalar. Pioneiro trazendo inovação e qualidade para clínicas, consultórios odontológicos, laboratórios, hospitais, farmácias, cuidadores, profissionais e estudantes de saúde. Tudo o que você precisa em um só lugar, com atendimento especializado e os melhores produtos do mercado. Estamos localizados na rua Caetano Dantas, número 135, Centro, Coité, Paraíba.
Jornal da 89.
Chegou a época mais iluminada do ano, o Natal e o Ano Novo. Fique mais brilhante com as roupas femininas e masculinas de Leninha Confecções. E a criançada vai ficar muito mais linda com as roupas da Belis Kids. Aproveitamos para desejar um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus nos proporcione muito amor, paz, saúde e felicidade em mais um ano que se inicia. Estes são os sinceros votos de todos que fazem Leninha Confecções, Belis Kids e Armarinho Dois Irmãos.
Tá pensando em ampliar as instalações ou realizar concertos em sua residência ou comércio? Tentar fazer essas tarefas sozinho não é aconselhável. Chame um profissional capacitado. Chame José Light, realizando serviços elétricos em geral em Cuité e toda a região do Curimataú. A rede elétrica de sua casa ou comércio merece um serviço de excelência. Ligue e faça um orçamento grátis. 83 999 92 7701. José Light, o melhor da região.
Jornal da 89.
A InfoWay tem a melhor internet e super benefícios. Por apenas R$39,90, você leva internet rápida, TV com mais de 100 canais, Deezer para curtir suas músicas favoritas e instalação grátis. São 300 mega de ultra velocidade por R$39,90 nos dois primeiros meses. Não perca tempo e assine já. Fone Zap 0800-858-1111. Viva uma nova experiência. Vencer InfoWay.
Econômica e Drogaria Popular, as farmácias das famílias barrenses. Com atendimento de qualidade, você ganha nos preços e agora você também tem entrega de medicamentos, fraldas, perfumaria na sua casa. Ligue 991738575. Garanta a saúde da sua família. Farmácia Econômica e Drogaria Popular em Barra de Santa Rosa, agora fazendo entrega em domicílio para você não sair de casa. Dividimos em 6 vezes em todos os cartões.
Jornal da 89.
A magia tomou conta da nossa cidade. É o Natal no Alto que já encantou quem passou. E agora se prepara para os momentos mais esperados. Aos sábados, começando dia 13 de dezembro, a Rua Francisco Teodoro da Fonseca vai ganhar vida com o desfile natalino. Uma experiência cheia de luz, música, personagens e emoção. Traga a família, reúna os amigos e venha sentir de perto o Natal que Cuité preparou com tanto cuidado. Natal no Alto. Magia em Cuité. Realização: Prefeitura Municipal de Cuité. Apoio: Secretaria de Turismo e Desenvolvimento do Estado da Paraíba e Marcos Inácio Advogados. Patrocínio: O Boticário.
Chegou o mês de aniversário do Sierra Atacarejo e queremos comemorar com você, cliente. Será um mês inteiro com encartes promocionais, vales compras, brindes instantâneos e até sorteio de prêmios. Faça-nos uma visita e seja parte dessa festa. Estamos na saída para o Bujari e de portas abertas de domingo a domingo. Siga no Instagram, @ Sierra Atacarejo, e fique por dentro de tudo. Aniversário de um ano do Sierra Atacarejo. Bora comemorar!
Feliz Natal.
Feliz Natal.
Ai, como eu amo Natal.
Jornal da 89. Um oferecimento. Supermercado Supernovo. Em todas as lojas do Supernovo, você encontra grande variedade. Frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho e novinho. Visite uma das lojas do Supernovo. Em Nova Floresta, na BR. Em Cuité, na rua 25 de janeiro. E no Supernovo Atacarejo.
Agora são 11 horas e 32 minutos.
E Luciano, Alexandre Garcia está de volta ao nosso Jornal do 89.
Agora sim, Alexandre, traga aí todos os detalhes dos assuntos do dia. Bom dia.
Ontem foi um dia bombástico, né? A revelação da Malu Gaspar, do Globo, do contrato entre o Master e o escritório de advocacia da família Moraes. Está em nome da mulher dele, da filha e do filho. É, Moraes. Um contrato para serviços advocacícios diversos por 36 meses a 3 milhões e meio por mês. Os advogados amigos meus dizem que nunca viram, nem o Rui Barbosa cobraria isso, né? E sem definição e com prioridade de pagamento. Tinha que pagar de qualquer jeito a cada mês. Isso já é suficiente para a gente entender, né? Em tempos normais, eu que passei aí 55 anos de jornalismo, é manchete garrafal e ministro saindo no dia seguinte, entregando cargo, né? Em outros tempos. Mas agora o próprio Supremo autoriza receber ações dos escritórios de sua própria família. Enterraram a ética, e a ética é a base de tudo, então não tem mais base, não tem mais raiz, né? Isso é incrível, incrível no sentido de que não devia ter acontecido. Assim como a viagem de avião de Toffoli, onde estava um jatinho particular, onde estava o advogado de um dos diretores do Master, e dois dias depois ele decreta sigilo sobre as coisas do Master, talvez por causa desse contrato, um deles, né? Sigilo absoluto. É incrível, né? Bom, mas tudo isso, enfim, foi um tribunal que o Lula, depois de condenado tantas vezes, em tantas instâncias, com tantos juízes, foi anularam por causa do CEP de Curitiba. Devia ser o CEP de Brasília e São Paulo. Todo mundo sabe, todo juiz de primeira instância sabe, que se está na instância, está na jurisdição errada, mas se está no fim, se já tem condenação, não mexe mais. Não vai anular tudo só porque está em outra jurisdição, né? Está numa cidade, deveria estar na outra, mas enfim. Lula está aí, só que a gente vê que ele não está bem. Está cada vez pior. Eu vi aqui mais uma pesquisa, né? Essa é do Ipsos IPEC. Governo Lula ruim e péssimo, 40%. Bom e ótimo, 30%. Não está bom, ele não está preparado para o ano que vem. Vai gastar muita Bolsa Família, muito benefício, e quem vai pagar somos nós, né? Pagadores de impostos e pagadores de juros, porque o desequilíbrio das contas públicas pressiona a inflação, que faz subir o juro para segurar. Tem um teste Datafolha para saber se a indicação de Flávio por Jair Bolsonaro tem algum efeito em relação a Lula, comparando com Lula. Se Flávio fosse para o segundo turno, o Lula ganharia. Flávio faria 36%. Se fosse a Michelle, faria 39%. Se fosse Eduardo, seria 35%. Mas se fosse Tarcísio, já está mais alto, 42%. Ratinho, 41%. Próprio Bolsonaro aparece com 40%. Né? Mas as pessoas sabem que está inelegível. Então, Flávio e Eduardo Bolsonaro têm praticamente a mesma cotação dos entrevistados. Michele tem um pouco acima. E Tarcísio e Ratinho estão aparecendo com a mesma cotação do Datafolha. Tem outra coisa aqui que aconteceu. Ontem foi um horror lá na Câmara, né? Aquele deputado Glauber Braga, do PSOL, vive criando caso. Deu pontapé num jornalista lá na Câmara, depois brigou com a polícia lá numa manifestação estudantil no Rio. Agora sentou na cadeira do presidente da Câmara, disse que não ia sair, teve que ser retirado pela polícia legislativa à força, para impedir que votassem o projeto de lei da dosimetria, esse que é do Paulinho, da Força Sindical, como relator. O Paulinho disse que Bolsonaro vai ficar com a pena só de 2 anos e 4 meses em regime fechado naquele cubículo de 12 metros quadrados. Ele não vai resistir, claro. Agora, para quem não cometeu o crime, até um dia de prisão é injusto, né? Mas a polícia judiciária teve que agir também para retirar da tribuna o advogado Jeffrey Chiquini. O Dino, presidente da primeira turma, mandou retirá-lo porque ele queria lá. Eu exijo que a Procuradoria-Geral, que botou documentos e provas no último momento, naquela conclusão final, sem os advogados saberem, né? Isso é impossível, num devido processo legal, mas não tem devido processo legal mesmo, vai querer o quê, né? Eu até acho estranho que todo advogado que participa disso, todo réu que vai lá, participa, está participando de algo que não é legal, não está baseado na Constituição, nos princípios de direito, mas, enfim, vamos ver o que a OAB diz de um advogado ser retirado da tribuna do Supremo pela polícia judiciária. É isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.
11 horas e 37 minutos. A gente agradece ao Alexandre pela sua fala aqui, né? Trazer os principais destaques do dia pra gente. E amanhã você confere mais comentário dele aqui na nossa programação.
11h38, e a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira, dia 10, o projeto de lei que reduz penas de pessoas condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e pela tentativa de golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A proposta, aprovada por 291 votos a 148, seguirá agora para a análise do Senado.
O texto aprovado é um substitutivo do relator, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, ao projeto de lei 2162/23 de Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro e outros parlamentares. Ele determina que, quando os crimes de tentativa de acabar com o Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado foram praticados no mesmo contexto, prevalecerá a pena mais grave em vez da soma das penas.
Pois é, Catarina, e entre os parlamentares paraibanos, os votos foram os seguintes. Votaram a favor com o sim o Cabo Gilberto Silva, do PL, Mercinho Lucena, do PP, Romero Rodrigues, do Podemos, Rui Carneiro, do Podemos. Votaram contra, que foi o não, Gervásio Maia, do PSB, Luiz Couto, do PT. Não votou Hugo Mota, do Republicanos, e estiveram ausentes da sessão o Agnaldo Ribeiro, do PP, Damião Feliciano, do União, Murilo Galdino, do Republicanos, Wellington Roberto, do PL, e o Wilson Santiago, do Republicanos.
11h39. O Sebrae oferece palestras gratuitas para empreendedores reforçarem as suas vendas.
As oportunidades são para os pequenos e médios negócios aprimorarem as estratégias e se destacarem nos seus negócios.
Reta final do ano é o período de maior movimento do comércio. Pensando em preparar os microempreendedores individuais para aproveitar ao máximo a temporada natalina, o Sebrae Paraíba realizará palestras estratégicas e gratuitas para impulsionar as vendas. Em Guarabira, será realizada a palestra Como Turbinar as Vendas para o Natal, que acontecerá no dia 15 de dezembro, próxima segunda-feira, às 19 horas, no auditório do Sebrae da cidade de Guarabira. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela internet. A gerente da Agência Regional de Guarabira, Jaci Viana, destacou a importância da iniciativa.
O Sebrae, Agência Regional de Guarabira, realizará no dia 15 de dezembro uma palestra de como alavancar suas vendas. A palestra traz estratégias de como aumentar as vendas no período natalino. As inscrições são gratuitas e será realizada no auditório do Sebrae, que fica no Shopping Cidade Luz, em Guarabira.
Outras duas palestras com foco em mercado e vendas serão realizadas pelo Sebrae Paraíba no dia 16 de dezembro, em João Pessoa. Com a colaboração de Sandra Vieira, Ferreira Neto para a Rede Cidade de Rádio.
Seguimos aqui às 11 horas e 40 minutos.
E o prazo para atualização cadastral semestral das criações de animais termina no próximo dia 19.
Olha, o alerta é da Defesa Agropecuária, órgão ligado à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e Pesca aqui da Paraíba.
A orientação é de que o cadastro seja efetuado inicialmente junto aos escritórios regionais das unidades locais de sanidade animal e vegetal.
Olha, essa atualização cadastral das criações animais, ela é obrigatória para todos os produtores rurais. O prazo teve início em 1º de novembro e devem aí se cadastrar os criadores de bovinos, bubalinos, equídeos, suínos, caprinos, ovinos, aves, animais aquáticos e abelhas.
11h41 e o Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado hoje, dia 10 de dezembro.
Pois é, a gente falou disso lá no início do nosso jornal, mas agora a gente reforça, porque todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos.
Hoje, dia 10 de dezembro, é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou simplesmente Dia Internacional dos Direitos Humanos. Essa data tem um significado de extrema importância para a história da humanidade e para o modo como a sociedade é constituída. A Declaração Universal dos Direitos Humanos consiste em 30 artigos que garantem a todos os seres humanos o direito à liberdade, à vida, à segurança e à dignidade. E hoje, em homenagem a esse dia, a gente conversa com a secretária de Assistência Social, Elidiene Batista, que fala sobre a importância da data.
Falar sobre os direitos humanos é sempre fundamental para a gente compreender o papel, né? De garantir o bem-estar da população, direitos básicos como a dignidade, a igualdade, a proteção contra os abusos, que são tantos, né, nesse mundo que a gente vive. E, principalmente, enquanto serviço público, promover uma sociedade mais justa e pacífica. Também desmistificar o senso comum de muita gente que diz que direitos humanos só servem para bandido. A gente não pode pensar dessa forma, a gente tem que combater esse tipo de pensamento e ver enquanto os direitos básicos para a vida, para a liberdade, para a segurança, para garantir o acesso à política de educação, de saúde. Então é para isso que os direitos humanos servem, para garantir uma vida digna aos cidadãos. E principalmente para que as pessoas tenham e vivam com dignidade e assim tendo acesso às necessidades básicas, às suas necessidades básicas atendidas.
Elidiene, e você como secretária de Assistência Social, como que você vê a importância da Secretaria de Assistência para a garantia dos direitos humanos?
Enquanto assistência social, a principal ferramenta, o principal instrumento da assistência social é proporcionar que os cidadãos, por meio dos direitos humanos, eles tenham principalmente os seus direitos garantidos e sejam tratados com dignidade, com respeito, com igualdade, independente da sua origem, da sua condição social, condição de gênero, raça ou orientação sexual.